Sexta jornada do Campeonato Nacional é fechada amanhã com o jogo do Benfica. Este domingo jogaram Futebol Clube do Porto e Sporting. Vamos olhar para o jogo do Futebol Clube do Porto neste Sem Falta com o Pedro Henriques, ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso áudio-árbitro. Bem-vindo mais uma vez, Pedro.
Boa noite.
E vamos começar por olhar para este jogo de Futebol Clube do Porto. Moreirense, vitória gorda do Futebol Clube do Porto por 5-0. A atuação foi do árbitro António Nobre. Vamos logo ao minuto 9 desta partida. Isto porque reclamava Artur Jorge um penalti na área do Futebol Clube do Porto, cometido por Wendel. Há razões para penalti neste lance aos 9 minutos, Pedro?
Para mim não, boa decisão da equipa de arbitragem e coerência, como vamos ver mais à frente, uma análise do outro lance exatamente igual a este. Neste caso concreto, o Jorge está a recuar e, portanto, vem de costas, não vê o Wendel, e o Wendel vai exatamente no sentido contrário e de frente. O que acontece é que o Wendel coloca as mãos, até por sinal de proteção, em relação ao contacto e ao choque. É um facto que há contacto nas costas, que o Jorge, quando sente esse contacto, cai, mas para mim a tal intensidade ou o empurrão que é passível de ser infração, e neste caso penalti, para mim não existiu. E, portanto, aceito a decisão e, sobretudo, fico com a certeza da boa decisão, quando mais à frente o árbitro é coerente e tem um lance igual, que já vamos falar sobre ele, que se da mesma maneira. Sem motivo para pontapé de penalti, neste caso a favor do Moreirense.
E já lá vamos a esse minuto 32, em que vamos olhar para um penalti. Vamos também olhar aqui para o minuto 10, o amarelo para Ibrahima, do Moreirense. É bem mostrado esse amarelo, Pedro?
Sim. Bem mostrado, por infringir com persistência às leis de jogo, o árbitro fez um sinal de 1, 2, 3, como quem diz, não é só por esta falta que fizeste agora sobre o Uribe, mas porque já tinhas feito, e ao minuto 3 ele tem um agarrão à entrada da área, por exemplo, sobre o Otávio, e por isso coerência também nessa decisão, não tendo mostrado ao minuto 3, impunha-se mostrar neste momento, e portanto, por esta entrada fora de tempo, cartão amarelo bem mostrado de Ibrahima.
O tal gesto do árbitro a avisar com os dedos o número de faltas que o jogador já tinha feito, justificando assim também pela imagem televisiva o cartão. Aos minuto 32, desta partida, um penalti de Paulinho sobre Taremi. O Paulinho, jogador do Moreirense, faz penalti sobre o Taremi. Foi assinalado penalti, golo, primeiro golo do Futebol Clube do Porto. É bem assinalado este penalti, ou o tal três sessões de lances aqui, Pedro?
Sim, houve uma sessão de lances, a começar com uma infração possível sobre o Uribe, depois um possível braço na bola, mas este é o terceiro momento, isto é tudo seguido, e portanto vamos focar neste. E este, o Paulinho toca e rasteira o Taremi, e ao fazê-lo, o árbitro bem assinalou o pontapé de penalti porque existiu. Porquê cartão amarelo e não cartão vermelho, uma vez que está
a lei da tripla penalização?
Exatamente, a tal questão da lei da tripla penalização, sempre que um jogador comete infração na tentativa de jogar a bola, como foi o caso, em vez de levar, além do penalti e de levar o cartão vermelho, é penalti com cartão amarelo. E, portanto, boa decisão técnica, boa decisão disciplinar, o mais importante é o penalti ter sido assinalado porque foi bem assinalado.
Vamos então aqui ao minuto 44, pedia Rafael Martins penalti de Marcano, alegava sofrer falta de Marcano na área do Futebol Clube do Porto. Ao minuto 44, aquele tal lance em que o árbitro voltou a manter o critério, não havia razão para penalti?
Sim, para mim não havia motivo para penalti, e aqui é um lance difícil de análise, porque a bola é cruzada, passa pelo Rafael Martins, estica a perna, passa pelo Marcano, que também estica a perna, tentativa de jogar a bola, nenhum deles toca na bola, e é o facto de ambos esticarem os pés, ou as pernas neste caso, e tentarem chegar à bola com o pé, que faz com que o Marcano, que tem o pé mais recuado em relação ao Rafael Martins, no momento final da ação, e já depois da bola ter passado, acabe por tocar e promover esse contacto. Para mim, sem consequência na perspectiva de que aquilo não acontece porque o Rafael Martins está parado e o Marcano vem, falha a bola e acerta no adversário. Não, aquele contacto acontece porque ambos os jogadores tentam chegar à bola, só que o Marcano vem, digamos, tem o pé por trás. Um lance difícil de análise, tive que rever várias vezes, fiquei com dúvidas, mas aceito claramente a decisão, e para mim, boa decisão, não havia motivo para penalti, neste caso de Marcano sobre Rafael Martins.
E seguimos para a segunda parte deste Futebol Clube do Porto Moreirense, que teve chuva de golos e também mais alguns lances que vamos analisar. Ao minuto 51, segundo golo do Futebol Clube do Porto, bem anulado, aliás. Não é na questão da anulação, exatamente, é o segundo. Aqui há motivos para queixas neste golo do Futebol Clube do Porto. Alguém esteve em fora de jogo, perdido alguma falta, foi bem...
Não, foi bem decidido. Aqui o foco é o Fábio Vieira, quando faz, é uma bola que vem do guarda-redes e vem ali perdida por parte da equipa defensora, e por isso havia ali um desposicionamento de vários jogadores do Porto que estavam a sair, não contavam com esta jogada, com esta situação de perda de bola. O Fábio Vieira, que é quem faz a assistência para o Luís Dias, e é o Luís Dias que marca o gol. O Luís Dias não está em fora de jogo. O Taremi está em fora de jogo posicional porque vem exatamente a recuar, mas não tem qualquer impacto nem interferência na jogada. Por isso, boa decisão. O segundo gol do Porto não tem qualquer infração ali de fora de jogo.
E aquele que teria sido sido o terceiro golo do Porto, anulado. Exato. A Taremi, depois de Luís Dias estarem fora de jogo, bem assinalado este fora de jogo,
bem,
em princípio
bem
não há
assinalado. Sim. Exatamente, bem assinalado, e o golo bem anulado ao Taremi, não porque o Taremi esteja fora de jogo, mas porque no momento em que, uma vez mais, Fábio Vieira faz a assistência ao passe para Luís Dias está adiantado em relação ao penúltimo adversário 19 centímetros, e isto são os centímetros que depois a televisão nos deu mais à frente. Uhum. Por isso, terceiro golo, ou possível terceiro golo que foi anulado, bem, não por fora de jogo Taremi, que marcou, mas por fora de jogo de Luís Dias.
E ao minuto 74, pedia Marcano um penalti na área do Moreirense de Conte. Há razões para penalti neste lance?
Este é o tal lance igual ao minuto 9. Portanto, inverte-se aqui os papéis. Realmente, o do Conte também coloca as mãos nas costas do Marcano, também fica aquela sensação de um possível empurrão. Também há um jogador que vai para a frente e outro vem para trás. Para mim, também sem intensidade. E analisando o minuto 74, portanto, alguém que acha que é penalti do 74 tem que achar no 9, alguém que acha que no 9 não há penal também não pode achar no minuto 74. E no meu ponto de vista, e esta é a minha opinião, portanto, tanto no minuto 9 como no minuto 64, e agora estamos a falar de 64, não há penalti. Portanto, boa decisão, não há penalti de do contexto ou marcando.
Não há penalti, mas ao minuto 80 há amarelo para o lateral do Futebol Clube do Porto, o português João Mário. É bem mostrado este cartão, Pedro.
Sim, embora haja contacto, João Mário claramente simula a tentativa de ganhar uma infração na área adversária, portanto simula aqui um penalti. Portanto, ele projeta-se em relação e para cima do seu adversário. Não há penalti e aceito claramente o cartão amarelo, porque a forma como ele exponenciou, projetou e até protestou, faz sentido que, não sendo penalti, seja advertido por simulação, e eu concordo com a decisão.
Boa decisão para o Pedro Henriques neste lance, amarelo para João Mário. Último lance deste jogo, 83 minutos, amarelo para o Alterson Silva do Moreirense. É bem mostrado este cartão, Pedro?
Sim, o Ivanilson ia por ali fora, já perto da área, de resto, quando é carregado pelas costas, o árbitro assina ali bem, mostra cartão amarelo porque corta de certa forma uma jogada de perigo, um ataque prometedor, e depois há um livre que até é relativamente já perto da área, e é por isso que o cartão amarelo é bem mostrado.
Equipa de arbitragem liderada por António Nobre, que se fez acompanhar com os árbitros assistentes Pedro Ribeiro e Nelson Pereira. Também no quarto o árbitro foi José Bessa e o VAR foi Luís Ferreira. Que nota merece, Pedro Henriques, esta equipa de arbitragem liderada por António Nobre?
Nota positiva, nota 7, 5 cartões amarelos, todos eles bem mostrados, e apenas 22 infrações, 22 faltas num jogo, 11 para o Porto, 11 para o Moreirense, que é um número bastante baixo, quer em relação à Liga Portuguesa, quer em relação à média que este árbitro tem de faltas, que são quase 35 por jogo. E, portanto, boa arbitragem da equipa liderada por António Nobre, nota 7, nota positiva.
Nota positiva, nota 7, é a análise de Pedro Henriques à arbitragem do Futebol Clube do Porto Moreirense, como sempre no Sem Falta.